Boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Bem-vindos a mais uma reunião do Grupo de Trabalho para o Acompanhamento dos Antigos Combatentes e dos Deficientes das Forças Armadas. Hoje temos o gosto e o privilégio de receber a apoiar a Associação de Apoio aos Ex-Combatentes Vítimas do Stress de Guerra, que aproveito para cumprimentar e agradecer a presença aqui hoje, que muito trará ao nosso Grupo de Trabalho. Cumprimentar o Sr. Humberto Silva, Sofia Pires, Afonso Paixão, João Conceição António e Isabel Estrela, aqui em representação da Apoiar. À vossa frente estão os grupos parlamentares representados aqui no Grupo de Trabalho, nomeadamente o Vice-Presidente do Grupo Parlamentar do PPD-PSD, deputado Bruno Ventura, e membro do Conselho Superior de Defesa Nacional, a Sra. Deputada Liliana Fidalgo, do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Patrícia Faro, e do Grupo Parlamentar do Chega, o Sr. Deputado João Lopes Aleixo. A forma como iremos proceder é, inicialmente, a vossa distinta associação dispõe de um período para uma intervenção inicial, que se seguirá daquilo que serão as intervenções dos respectivos grupos parlamentares, e no final, uma nova fase para resposta. Portanto, sem mais demoras, agradecer novamente a vossa presença, dizer que é um gosto enorme do Grupo de Trabalho receber-vos cá e passar então a palavra para esta que é a vossa intervenção inicial para exporem aquilo que considerarem pertinente e conveniente. Mais uma vez, muito obrigado.
Ora, muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Em nome da Associação Apoiar, o meu nome é Humberto Silva, sou assessor da Direção e de Comunicação. Vou fazer, como a mim, fazer a intervenção inicial. Depois, aos meus colegas, caberá responder alguma questão que seja mais pormenorizada que a Comissão entender perguntar. Vou fazer uma breve intervenção inicial, só para inteirarem-se do que fazemos e também porque o que é que estamos aqui. Serei mais breve, sei que tenho 10 minutos, penso que consiga despachar isto em menos.
Com alguma tolerância, esteja à vontade.
Vamos começar por quem somos, quem é a Apoiar e porque é que existe. Uma pequena introdução histórica. Todos saberão, Sr. Presidente da Comissão, Srs. E Srs. Deputados, todos saberão que entre 1961 e 1975, quase 1 milhão de jovens portugueses foram mobilizados para a Guerra Colonial. 400 mil foram para a frente de combate. Cerca de 10 mil não voltaram e dezenas de milhares regressaram com a guerra dentro deles. Feridas invisíveis que o país demorou décadas a reconhecer e que, para incontáveis veteranos e para as suas famílias, nunca chegaram verdadeiramente a sarar. Foi desse sofrimento que a Apoiar nasceu. Em 1988, um grupo de profissionais de saúde e ex-combatentes em terapia de grupo nos serviços de psicoterapia comportamental do Hospital Júlio de Matos decidiu que era preciso fazer mais do que tratar a doença e, por isso, reuniram-se numa estrutura associativa para defender os direitos dos ex-combatentes com stress de guerra. Os grandes impulsionadores desta associação, para além dos ex-combatentes, foram o recém-desaparecido psiquiatra Afonso Albuquerque e a psicóloga clínica Fanny Lopes, e entre outros profissionais de saúde mental que participaram neste projeto pioneiro em Portugal. Em 1994, a associação é legalmente constituída como uma instituição particular de solidariedade social com o Estatuto de Utilidade Pública. Mas o stress de guerra é apenas reconhecido na lei em 1999, na legislação que permite o apoio a estas combatentes, é apenas traduzida na lei da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Stress de Guerra no ano 2000, 26 anos depois do fim da guerra. Na documentação que vos apresentámos, no dossiê da apresentação da Apoiar, está lá a legislação, é a lei número 50 de 2000, depois poderão verificar com mais atenção. Ora, o que é que nós fazemos exatamente? 32 anos depois da sua fundação e 52 anos depois do fim da guerra, a Apoiar continua a ser, para muitos ex-combatentes, o único porto de abrigo disponível. Prestamos consultas de psicologia, psiquiatria, clínica geral e apoio social a ex-combatentes afetados por perturbações de stress pós-traumático e por outras patologias crónicas causadas pelo trauma de combate. Acompanhamos também as suas famílias, esposas, filhos e filhas, que carregam em silêncio o peso de uma guerra que não combateram, mas que nunca deixou a sua casa. Prestamos ainda apoio jurídico na resolução dos processos de qualificação como deficiente das Forças Armadas ou como pensionistas de invalidez por stress de guerra, em processos longos, complexos e frequentemente kafkianos para quem já tem a saúde fragilizada e a idade avançada. Por fim, desde 2021, em que entrou em vigor o cartão de combatente, a Apoiar tem funcionado como uma espécie de centro de atendimento oficial do Ministério da Defesa Nacional para dúvidas e esclarecimentos sobre o Estatuto Anticombatente e o cartão de anticombatente. Fazemo-lo porque as pessoas precisam. Fazemo-lo sem qualquer compensação por essa função, porque não nos compete, mas também ninguém mais está a cumprir. Explicarei mais à tarde, um pouco mais à frente, exatamente o que é que estou a dizer. Contextualizando mais ou menos o que é a sessão Apoiar, estamos aqui numa comissão parlamentar, portanto vamos apresentar-vos a nossa experiência de campo, quais são as questões ainda e os desafios que ainda estão por resolver ao fim destes anos todos. Senhoras e senhores deputados, a última vez que cá estivemos foi em 2023, se não me engano, apresentámos várias reivindicações na altura. Uma delas, talvez das mais importantes, foi a reposição da comparticipação dos medicamentos para antigos combatentes, algo que finalmente entrou em vigor. No entanto, passados 52 anos do fim da guerra e 32 anos de trabalho desta associação, são ainda muitas as questões que permanecem sem resposta. Permitam-me enunciá-las com a clareza necessária para que se perceba que há ainda questões importantes que não foram resolvidas. A saber, voltamos a insistir, os atrasos nos processos de qualificação com deficientes das Forças Armadas e pensionistas de invalidez. O stress pós-traumático é uma doença incapacitante. Os antigos combatentes que dele sofrem têm direito ao reconhecimento como deficiente das Forças Armadas ou pensionistas de invalidez. Mas esse reconhecimento depende de processos de avaliação que continuam excessivamente demorados. Durante anos, alertámos para os atrasos que chegaram, em certos momentos, a 14 anos, entre a data da entrada do processo e uma decisão final. 14 anos. Depois de um exaustivo trabalho de levantamento destes problemas e insistentes reuniões e pedidos de audiência por parte da Apoiar, em 2014, através do despacho número 15 da Secretaria de Estado da Defesa Nacional, /2014, também está em anexo com a documentação que vos foi entregue, então a Secretária de Estado, Berta Cabral, propôs um manual de processo de qualificação destinado a reduzir os prazos para um máximo de 2 anos, em parte baseado neste trabalho da Apoiar. No entanto, quase 12 anos depois, estamos em 2026, os atrasos persistem. Há homens a morrer antes de beneficiarem do Estado a resposta a que têm direito. Rede Nacional de Apoio, daquela que a Apoiar faz parte, enquanto associação protocolada. O protocolo que regula o financiamento das associações integradas na RNA, Rede Nacional de Apoio, tem 23 anos. Os valores transferidos pelo Estado são exatamente os mesmos há 19. Nesse período, o salário mínimo nacional subiu sucessivamente, especialmente nos últimos anos, sem qualquer atualização proporcional das verbas destinadas às associações protocoladas. A tabela de preços por médico em vigor, ou seja, nós damos consultas e recebemos por essa consulta um valor que está estabelecido nas tabelas de ato médico, de Parece que sim. Ok.
Muito bem. Pedindo desde já desculpa por esta.
Não faz mal.
Por este breve contratempo. Pois talvez não. Muito obrigado. Por favor, prossiga.
Vamos então retomar. E aqui no segundo parágrafo, relativamente ao financiamento da Rede Nacional de Apoio. Nós funcionamos por valores de tabela, dados médicos, porque somos uma clínica, temos consultas de psiquiatria, psicologia, clínica geral e serviço social. Esses valores estão tabelados, no entanto, a tabela que está em vigor é de 2002 e estamos em 2026. Portanto, os valores mantêm-se os mesmos que recebemos já há 22 anos. Seguindo... há bocado falámos do Balcão Único da Defesa, que não está a funcionar adequadamente. O Balcão Único da Defesa centraliza todo o atendimento relativamente aos antigos combatentes, mas continua a não dar resposta satisfatória, por isso é que nós recebemos muitas vezes chamadas de pessoas que ligam para o Balcão Único da Defesa, que só existe em Lisboa, não tem mais nenhuma delegação no país, e ligam para nós porque não atendem, e nós... não podemos fazer outra coisa senão responder dentro das nossas possibilidades ao que as pessoas perguntam, mas não estamos mandatados para isso, porque não nos cabe a nós, não temos bases de dados, não temos acesso à NASA, podemos apenas ajudar por experiência que temos com os nossos utentes. Ainda existem, ainda vão existindo ao fim de 3 anos, casos em que os cartões de antigo combatente continuam por entregar. São pontuais, mas o que é facto é que ainda continuamos a receber algumas queixas.